Eu falo.
Tu falas.
Pera, eu falo também?
É isso aí. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um novo podcast. Talvez tenha ganhado um nome nesse episódio.
Será?
É, acho que Clube do Disco é um bom nome. Diz pra nós aí, o que vocês acharam?
Achei excelente.
Clube do Álbum.
Clube do Álbum, não Clube do Disco.
É bom também.
Clube do Disco, é, pode ser.
Boa. Mas o álbum é mais genérico do que o disco, né,
cara? É verdade. Quem ouve disco, né?
Exato.
Além da gente.
Nós três, né?
E aí, Brunão, faz a apresentação do tema para os participantes aí.
Estamos aqui hoje, Marcos Borgonov, celebridade.
Ó.
Ó, nova celebridade. Eu sou Bruno Glaser e a gente está com um cara especial hoje, o Fari.
Exatamente, Rafael Farinácio.
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 Não.
Foi mal. Maquê.
É. Rafael Farinácio. É, o Rafael, ele é... um amigo meu de longa data.
Longuíssima data.
Longuíssima já, né? data. Nos conhecemos na faculdade, ambos historiadores. E nossa amizade aí remonta há muito tempo. Eu lembro até hoje o dia que eu conheci o Fari.
Cara, o pior é que eu não lembro desse dia específico. Eu não
lembro. Eu não ouvi a história, então.
Eu lembro. É, cara, eu lembro.
Eu ouvi, mas eu não lembro.
Eu lembro até hoje o dia que eu conheci o Fari, que foi. Que nós tínhamos um conhecido nosso lá da faculdade, que nem vale a pena citar nomes.
Ih, rapaz, já lembrei, já lembrei.
E aí o cara tinha me deixado esperando sozinho, e aí tava no lanchonete da faculdade. E aí o Fari falou, pô, mano, senta aí, você não é amigo do sujeito? Senta aí, vamos conversar, não sei o quê.
Sujeito.
É, e aí a gente começou a falar sobre Star Wars.
Bom.
E aí... E aí, a gente já se conhecia da internet, porque na época o grupo tinha o falecido Orkut. E aí, a gente se conhecia pelo grupo do Orkut, do nosso curso. A gente fez história na Universidade de São Paulo. E aí, pô, você que curte os bagulhos de Star Wars, me conta aí os bagulhos de Star Wars. Eu curto particularmente, depois a gente pode entrar até num assunto desse, né? Pode virar alguma pauta maluca aí, mas Star Wars é uma das coisas que eu gosto de ler, gosto de assistir os filmes.
Acho que é gosto em comum de todos, né?
É, exatamente. E aí a gente começou a conversar sobre Star Wars, aí a gente emendou em Tolkien, que inclusive é assunto do nosso
aí
episódio
ferrou, né?
De hoje.
Tolkien é coisa séria, né?
E Tolkien é coisa séria, exatamente. Mas é isso aí, mas fala aí, Rafa, fala um pouco de você, cara. Se apresenta aí pra galera que...
Você já falou quase tudo aí, é bem por aí mesmo, cara. Eu estudei história com esse sujeito aqui, a gente fez uma baita amizade na faculdade, sempre curtiu muito som junto e nerdices afins, né? E, bom, eu sou historiador, né, mas eu trabalho como jornalista. Eu sou um baita fã de música, não só de rock, metal e afins, mas de qualquer música boa, né? É, tenho um apreço especial por Tolkien e tudo que tá no entorno também.
Todos temos.
Né? E gosto muito desse assunto de literatura, de linguística, né? É um negócio que eu acho muito interessante, que obviamente tem tudo a ver com música, né?
Tudo. Exatamente.
E aí, putz, é isso, cara. Eu comecei a ouvir música, assim, quase que direto no metal já, assim. Tipo, na minha casa nunca foi muito de se ouvir música, assim, publicamente dentro de casa, tá ligado?
Pode
então,
querer.
Eu não tive nem, sabe, não tive aquele irmão mais velho, aquele primo, brother ali que vai te conduzindo pra um ramo de música, assim. Eu tava boiando ali, né? E eu lembro muito bem, assim, o que que me fez ir atrás de música de verdade, assim. Eu jogava, não sei se vocês lembram aquele jogo Duke Nukem 3D.
Yeah,
virava, piece of cake. Virava belas madrugadas jogando aquilo.
It's time to kick ass and chew bubblegum.
Exatamente. E eu lembro que eu comprei numa banca de jornal essas revistas que vinha com CD-ROM lá, né? O pessoal mais novo não tem ideia do que é isso, né?
CD-ROM, né?
CD-ROM, que ele vinha, era um bagulho muito louco. Era um editor de cenário. Então, um bagulho que pensa... Hoje é muito fácil pensar nisso, mas naquela época, mano, falando de 96, cara.
Nossa.
Era um editor de cenário, você fazia fasezinha do Duke Nukem.
Legal,
ele, cara, permitia jogar online, mas, mano, pô, 96...
Dial-up,
né? Não, é nada a ver, nem... E ele tinha um pacote imenso com cenários...
Fases extras já.
Feitos já, assim, tinha mais de 1000, assim, tinha uma porrada. E a minha diversão, olha que coisa imbecil, eu entrava com o jogo num cenário, eu ficava zanzando sozinho, porque ele não jogava com ninguém online. Mas andando sozinho naqueles lugares, assim. E eu lembro direitinho, tinha uma fase que chamava Gotham City.
Nossa.
E era uma, como se fosse uma pequena Gotham City ali, aquela coisa de noite nubladona, uns prédios bem no ar. Assim. E eu lembro que eu descobri, num canto do cenário, tinha um bueiro semi-aberto que você caía numa bate-caverna. E aí lá embaixo tinha um bate-móvel e tal. Tudo isso, toda essa fase, rolava uma trilha sonora magnífica em MIDI, aquele MIDI tosqueira,
nossa, cara,
que eu ouvi e eu falei, mano, eu já ouvi essa porra, eu sei o que é isso, mas eu não sei, e é algo muito louco isso aí, mexeu comigo, eu fiquei encucadíssimo, né? E eu tinha, né, um amigo meu de infância, tenho até hoje, um puta amigo meu, acho que é o amigo mais antigo aí que eu tenho, um, dois pelo menos, muito amigo meu com quem eu tive bandas e bandas junto, né, o Ricardo, ele colava sempre em casa, e ele tinha um cunhado mais velho que era, tocava guitarra, ouvia uns metal, eu falei, mano, descobre que som é esse, cara, descobre que música, eu sei que isso é um rock, eu não entendia nada, né. Aí ele foi perguntar pro cunhado dele, ele voltou no outro dia e falou assim, meu cunhado falou que essa música aí, sei lá como que ele cantarolou a música pro caralho, ele falou, essa música aí chama Enter Sandman, do Metallica, em MIDI,
album.
Em MIDI, né?
Que legal.
Isso, cara, eu tô falando de janeiro de 96, assim, eu tava com nem 12 anos, tinha 11 anos.
23 anos atrás, cara.
Rapaz, é chão, né?
A gente é velho.
Aí, mano, a primeira oportunidade eu fui no shopping perto da minha casa, tinha uma loja de CD gigante. Eu cheguei pro cara e falei assim, você tem CD do Metallica aí? Aí ele me levou, tem aqui, ó. E tinha lá, tinha um azulzinho, tinha um preto vermelho, tinha um meio alaranjado, eu não sabia nada.
Cheio de cruz da capa?
Isso, mas eu não tinha a menor ideia. Pra mim, olha que engraçado, pra mim Metallica era uma banda que já tinha acabado, sabe? Era tipo, sei lá, uma banda tipo, daquela geração, vai, do Sabá, do Deep Purple, de uns velhão, do Led Zeppelin,
né?
E que tinha acabado, era a minha percepção.
É véspera do Load, né?
Véspera do
Entre
Load.
Entre Black Album e Load,
não,
é quando, né?
É, o Load é 96 e o Reload
Black
96,
é 91.
Pode crer, é, então.
Tava ali, eu não ligo, tá, mesmo.
É, então, e aí pra mim, eu olhei de CD em CD, pá, CDzão preto, Enter Sandman. Catei minha mesadinha, paguei e levei. Eu vi o bagulho e falei...
R$19,90, que era o preço padrão de CD de rock.
Esse, para isso mesmo, para isso mesmo.
Porra.
Ouvi o bagulho e falei, rapaz, azedou, né? É isso mesmo. E aí, mano, dali pra frente, aí eu tive aquela fase, né? Dali pra frente eu só piorei. Eu fui do Metallica pro Sepultura.
Só podreira, né?
Aí depois do Sepultura veio, eu lembro direitinho, veio Obituary,
nossa.
Napalm Death, Fear, nossa. Factory, Crisium, Cannibal Corpse e Morbid Angel. Esses 666 do Satanás. Boa, aí, né?
É, muito, muita felicidade de ter visto o Canibal e o Napalm contigo, hein, cara?
Pode crer, né, boa, mano?
Showzaço,
mano. Showzaço, mano. O Canibal já tinha visto, o Napalm eu nunca tinha visto. Já tinha vindo uma porrada de vez e eu não tinha visto.
Barney é foda no palco, né, cara? Nossa, cara...
Foda, cara. É uma banda sensacional, mano. É uma das minhas favoritas até hoje. Daí eu só piorei, só descambei pras podreiras. E aí depois eu fui voltando, tipo, nunca abandonando as podreiras, mas voltando a pegar aquilo que eu larguei pelo caminho, assim, sabe? Que eu abandonei e eu não apreciei na época de moleque, porque eu fui pro lado Satanás ali, né? Mas aí
todos nós.
Do lado ainda tá também. Né?
Que legal, cara.
Você falou do Nukem, cara. Eu lembrei que depois de muito tempo eu fui descobrir que a trilha sonora do Doom era cheia de pantera em mim.
Cheio,
cara,
de pantera, tipo Alice in Chains.
O Power é quase todas as músicas, cara.
Tem muito pantera e tem várias outras coisas. Eu também, mano, eu pirava na trilhazinha do Doom.
Demorou muito pra juntar as peças, cara. Jogando Doom, ouvindo
a gente
pantera.
Tá falando de jogo e tal. Uma das coisas que me fez, no outro episódio eu falei que meu irmão me influenciou e tal. E na época, quando eu era pequenininho, meu irmão, ele fazia processamento de dados na Federal aqui em São Paulo. E ele tava fazendo mensagem e comprou um computador. Eu lembro que o jogo que tinha no computador, que ele tinha comprado, era ainda aquele Windows 3.1. Era Rock'n'Roll Racing.
Nossa,
e aí,
cara!
Aí tocava, cara, Black Sabbath, tocava...
Motorhead.
Uma pausa pro som sagrado.
Olha, saúde!
Saúde! Obrigado.
E aí, tocava Black Sabbath, tocava Motorhead, tocava Metallica. E aí, é engraçadinho, bom, né, como que os joguinhos estão presentes. Influencia, né, cara? Molecada.
Influencia.
Mas, pô, cara, uma das coisas que eu e o Rafael e o Fara, a partir de agora eu falo Fara.
Vou te chamar de Fara, porque Fara. Nem minha mãe me chama de Rafael, acho.
Formar essa amizade aí de mais de 10 anos foi a nossa paixão por Tolkien, né? Por literatura. E esse é justamente um dos temas do nosso episódio de hoje.
O tema de hoje, né?
É, o grande tema de hoje. Mas vamos lá, cara, eu queria trazer um pouquinho aqui pra quem tá ouvindo a gente. A gente pensou nesse tema de falar de rock and roll e música. E música não, rock and roll. Corta.
Hoje tá bom.
Corta essa porra.
Jamais.
Voltando. O que a gente que a gente pensou em falar hoje era falar de literatura e rock and roll, né?
Rock and roll e música. Livro e literatura. Pronto.
Exato aí. Livro, literatura, rock and roll e música.
Uou, esse é o título.
E aí eu chamei o Fari pra gente conversar hoje. E não só hoje, como a gente já tem marcado uns 25 episódios pro Fari.
Rapaz.
Porque a gente, né, como a gente já falou anteriormente, a gente é muito fã de Tolkien. E Tolkien, sabidamente, além de ter influenciado toda uma geração de cultura aí, de cultura pop, tanto em outras obras literárias, em tanto outras, em diversas bandas, né? Você pega aí desde Led Zeppelin até, sei lá, Blind Guardian, que é influenciado diretamente pelo...
E os black metal, né?
E os black...
Cara do mal também. Então,
Milhão de bandas tem nome de Tolkien, né, cara?
Tem, você... cara. Se você for listar, Gorgoroth.
Amon Amarth.
Kiri Tchungon.
Minas Tirith.
Tem Morgoth. Tem exatamente muita coisa.
Que é uma, o que é uma ironia. Pô, muito legal.
Pera lá, Burzum, né? Burzum. Burzum, escuridão na língua negra de Mordor, rapaz.
Ah, exatamente. O que é uma puta ironia, né, cara? Porque Tolkien era religioso, super, super crente, super apegado à religião.
Catolicaço.
Catolicaço.
É, o tiro saiu pela culatra.
Virou anticristo. Pega todas essas bandas que adoram capeta. Influenciado.
Mas
pelos...
o Varg do Burzum, o nome artístico dele era Conde Grishnak, né, mano?
Conde Grishnak.
Orczaz, nome de Orc.
Nome,
né,
de
mano?
Capitão da Guarda nome... Negra de Sauron.
É, então você vê, os caras.
Grishnak e o Gluck, lembra?
Grishnak e o Gluck. Mas tem o Shagrat também, que é o.
Shagrat
é o vocal do Dimmu Borg, que é outro Orc. Sim, também. É, ah, mano.
Mas o Varg é uma pessoa boa, né, cara? Tem um coração bom, tem. Nunca fez maldade pra ninguém.
Imagina. O cara é o puro olho do Sauron, que era desgraça, né?
Ele só esfaqueou um amiguinho dele, né, cara?
Conta aí, Bruno, a história do Varg Vikernes, pra quem não conhece essa história aí.
Varg Vikernes, Count Grishnak. O...
Conde Grishnak, o Conde Orc. Pra quem não entendeu... Grishnak é o nome de um orc, que é um
que
personagem...
Tá lá no Senhor dos Anéis.
Que tá no Senhor dos Anéis, mas continua aí, Bruno.
Cara, é um evento meio contraditório da cena do black metal, que trouxe muita notoriedade, mas é uma babaquice foda, né? Um cidadão que tem algumas ideologias muito, muito questionáveis de associação ao nazismo, né? Com, é bem complicado, ele mistura o paganismo com o nazismo, com um monte de coisa feia, mas...
Completamente execrável,
então,
diríamos, né?
É, exatamente, ele é o líder da banda Burzum.
O
né?
líder e único membro.
O único,
né?
membro, exatamente, cara. Que fez parte do Mayhem, que é uma das bandas, cara, coração da cena de black metal da Noruega no começo dos anos 90. Bem resumidamente, a grande peculiaridade é que ele fez parte do Mayhem e por questões de contratos e de mesquinharia e de ego, matou o companheiro de banda, Euronymous, né, o Øystein Aarseth, que era o guitarrista do Mayhem, era um cara meio centralizador na cena da Noruega também.
Meio babaca também, né?
Todo mundo, né, cara?
Ninguém ali é
inocente. Era um monte de moleque, né? Um monte de moleque nos seus... Fim da adolescência ali, começo dos seus 20 anos, o Euronymous tinha uma loja de CD, começou uma gravadora que era Death Like Silence, né? É, ia lançar o CD do Burzum. Aí, pra ter uma ideia da babaquice dos caras, quem bancou o CD foi a mãe do Varg, né? Os caras gravaram o CD bancado pela mãe, discutiram.
Orc tem mãe?
É, então.
Orc nasce de partenogênese, né?
Nasce de chocadeira, né?
O cara morava em Bergen, o Euronymous em Oslo, né? Fazendo parte da mesma banda. Algum dia, por motivo X aí, vocês podem assistir o filmezinho.
Lords of Chaos.
Lords of Chaos, né?
O filme é bom, cara.
Tá no Netflix?
Não, acho que não, cara.
Não
é um
tá,
filme muito
tá.
paralelo.
Eu comprei assim, no iTunes, cara. Eu assisti pelo...
Então, eu vi, putz, eu esperava muito menos, assim, porque, porra, né, é uma produção super independente,
é bem simplão,
sem
né?
grana, simplão. Falei, porra,
e é do Jonas, né, cara, é um cara que até fez parte da cena, né.
É, então, e tipo, porra, eu vi um filme, assim, com expectativas baixas e eu gostei, cara.
Ah, você manja que o legal. Jonas era baterista do Bathory,
do
né?
Do Bathory,
é muito louco isso, cara.
O cara do Bathory fez... diretor de videoclipe, né?
É, ele era diretor
de
videoclipe, fez
acho
o filme.
Até da Beyoncé, não é? Uns bagulho...
Não sei, mas é bizarro,
não,
se
uns
for.
Uns bagulho mainstream, fudido, assim. Eu vou lembrar agora, mas é, mano. É.
Cara, legal, assim, cara. O filme é bom, mas ele me deixou um pouco deprimido, cara. Porque, assim, fez cair em várias fichas dessa... Da quantidade de molecagem que esses caras tinham, né?
Porque, cara, quando você é adolescente, você pensa, caramba, o vocalista da... banda tal,
malvadão,
queimou
igreja,
o
né?
cara queimou igreja, e o cara, ele foi o cara que começou um movimento, que hoje é um movimento grande pro caralho, né, do rock and roll,
aí
mainstream mesmo, e aí quando você começa, você fica mais velho, começa a racionalizar.
Ó, pera, desculpa te cortar,
não, claro.
Vou trazer informação aqui, ó, o diretor do Lords of Chaos dirigiu, ele ganhou um Grammy pelo vídeo da Ray of Light da Madonna.
Olha só, cara. Que
viu?
Nossa,
eu não estava
né?
errado.
Caralho,
não
que legal.
Mas desculpa te cortar.
Imagina, cara. Ah, e isso, o que eu ia dizer era isso. Quando você começa a racionalizar sobre esses caras que na adolescência você não pensa muito, porque moleque não, geralmente não pensa muito.
Você só pensa que o cara queimou uma igreja, caralho, né?
Cara, mas é surreal, né? É uma história, tanto do livro...
O livro é bacana, Chaos, né,
cara? Eu cheguei a ler o livro e o filme, enfim, que é inspirado também. E você parar pra pensar, assim, o potencial de merda que dá pra fazer uma molecada meio ali sem perspectiva de nada, de um país, assim, que não tem muita treta, de um país que tudo é muito bem bom e a vida é
bem
muito
mansa. Né?
E aí fica aquela molecada, já dizia minha avó, mente desocupada, oficina do diabo.
Oficina
e do diabo mesmo, né?
Ah,
então
ali
você
no
vê,
caso...
né, mano, como que a galera potencializou ali uma tanta coisa escrota, né, que nasceu ali, é foda, né? Eu fiquei meio bigornado depois de ver aquele filme. Sabe por quê? No meu caso, óbvio que, dadas as devidas proporções, pô, os caras mataram gente lá e fizeram uns bagulho horroroso, mas dadas as devidas proporções, eu não sei vocês, mas eu tive um pouco disso e... pergunto pra vocês que também são da cena, você quase que se vê um pouco ali, né?
Não, com certeza,
cara. Isso é horroroso, é horroroso.
Isso que frustra, cara.
É horroroso você falar, caralho, mano, eu já fui meio babaca, óbvio, né? Dadas as...
Claro,
eu já fui meio babaca, meio extremistinha, meio... quando era moleque do metal,
cara,
ali. E
só não executou, né? A gente meio que tinha esse viés, mas não queimou a igreja.
É,
né?
Óbvio.
A diferença é que a gente
nada
não levou
demais,
a ser, né?
Exatamente. Mas é meio assustador. A gente até fica falando assim, tipo, puta, caralho, mano.
Podia ter sido eu, sabe?
Se tivesse um cara mais impulsivo no grupo,
se eu morasse num lugar mais frio, talvez
pudesse. Cara, eu não vou dizer o lance de cometer um assassinato, que nem o Varg cometeu, ou...
O Bard, né, cara?
Ou mesmo, né, ter esse flerte com posições... políticas completamente execráveis e extremas, como
ele
político,
né, cara? É um humano mesmo.
É.
O cara tem uma visão de mundo escrota.
Mas
né?
Assim, mas eu vejo, por exemplo, nos meus cadernos de escola, eu tava arrumando meu armário faz umas 2 semanas. E aí eu abrindo meu caderno de escola, eu tinha uma cruz invertida escrito foda-se a igreja.
Ah, mas.
E eu
e aí marca então, aquela página e tá errado, né?
Ô Marcão, sua visão de mundo mudou?
Não, mas eu entendo o que você tá falando. Assim,
você entende,
cara. A gente, moleque, tem assim uma inexperiência. Então, a gente tem assim uma inexperiência, uma insegurança. E aí a gente começa
a entrar. Filtro que a adolescência traz.
Exatamente. E aí a gente começa a entrar nesse mundo do metal, que traz uma porrada de coisa meio extremada, assim, no bom ou no mau sentido, assim. E às vezes é meio difícil lidar com isso, assim, de cara, né? Se é alguém um pouco mais desequilibrado, não é difícil...
Faz o que esses caras fizeram, né?
É, então acaba dando merda aí.
Mas aí, só pra fechar, né? O Bard teve uma questão de dinheiro / contrato com o Euronymous. Dirigiu de Bergen com o Bard, aí com o Faust, que era o baterista do Emperor, né? Os caras foram de carro até Oslo, que não é um trecho curto.
Puta,
é
umas
3, 4 horas de carro. Bateram na porta do Euronymous, né? O Bard ficou no carro, o Varg foi lá, esfaqueou o Euronymous, matou ele.
Meu Deus.
Depois descobriram, foi preso, viram que ele estava associado com algumas igrejas que foram queimadas, assim. Era um monte de cagada combinada, né? O próprio Bard depois foi preso também porque ele matou um homossexual no parque.
Isso mostra no filme também, né?
Mostra no filme
tá
também.
Tá brincando, o cara matou...
Não, o cara tava voltando pra casa de um bar, foi abordado por um homossexual e aí, cara, entrou numa pilha, levou o cara pro meio do mato, matou ele, esfaqueado também. E foi pra casa, depois foi preso.
Ele tava de férias, né? Fora da... foi longe de onde ele morava,
mas,
assim.
Mas então... peraí, o cara tentou abusar dele? Ou simplesmente ele tentou uma abordagem de... Eu curto caras.
Então, aí é aquela coisa. Tem a versão e tem a
versão.
A versão
dele e a versão da
vítima. A versão dele é que o cara tava assediando ele, saiu do bar seguindo ele, enchendo o saco, ele foi e matou o cara. Mesmo que foi isso, tá errado. Mesmo que foi isso, tá errado.
De qualquer jeito, cara.
Mas... Se pá, o cara viu o maluco, saiu atrás do bar do cara,
a minha pergunta não é nem pra relativizar o crime, porque geralmente quando as pessoas falam disso, as pessoas, mas às vezes o viado tentou assediar o cara, tentou agarrar o cara, o que normalmente não é o que acontece, né?
Não,
geralmente esses atos, mas esses crimes de ódio...
Cara, levando em conta essa molecada aí, desse contexto aí que a gente tá falando...
O cara deve ter simplesmente falado, olá, boa noite, tudo bem?
Dizem, vou mandar a fofoca aqui.
Manda a fofoca.
Bomba.
Dizem que o próprio cara do Emperor lá, o... Como ele chama? Você falou?
Barge.
É. Dizem que ele é gay, ele era gay, e meio que não sabia lidar com aquilo, meio que deu uma trela pro cara, e aí surtou e matou o cara, tá ligado? Dizem.
Problemas de masculinidade moral.
Isso.
Falta de resolução.
Existe essa versão aí, mas enfim, né?
Vai então, saber. Cara, independente disso aí, preciso dizer que ano que vem vai ter show do Emperor em São Paulo. Com o Bard, que voltou a fazer parte da banda depois de ser solto.
Caralho, né? Cara. Ele ficou quanto tempo preso?
Já comprei ingresso, vou assistir, não sei. Não sei, caralho. Cara, não sei, mas eu acho o Emperor a melhor banda dessa cena muito louca aí, cara. Independente de bagunça e de crime que cometeram, a música dos caras é foda.
Caralho, cara, que tristeza é isso. No fim, deve ser isso mesmo. O cara que simplesmente não.
Cara, é um moleque perdido, cara.
Não se aceita.
Cara, tem essa parada aí, né? Que esses países de IDH altíssimo têm uma taxa de depressão e de suicídio muito alta, né?
Sim.
Tipo Japão, aí os países da Escandinávia, né? Sei lá, mano. Às vezes essa puta, não é vida fácil.
É difícil
fácil,
falar, né?
É difícil, cara. É um assunto muito delicado.
São vários fatores, né?
É, mas às vezes essa falta de...
Desafio na vida mesmo, né, cara?
Isso, de coisas como o que lidar.
Falta de boleto, né?
É, falta de boleto, a falta de boleto... O excesso também é ruim, né? O excesso é uma merda, mas às vezes a ausência de boleto... Sei lá, mano, a galera fica perdida, entra em parafuso, fica ali sem ter muito o que fazer e vai com essa merda pra fazer, né? Coisa errada e tal.
Foda, né, cara? Mas aí...
O Emperor toca aí quando? Mês que vem?
Não, ano que vem, cara.
Ano que vem.
Maio do ano que vem.
Rapaz, já tá marcadinho, vendendo ingresso.
Tá marcadinho, eu tenho meu ingresso.
Rapaz, aí sim, ó.
Coraçãozinho, cara. Puta, é a banda, uma das bandas que eu preciso ver na minha vida, cara.
Caralho, que legal, cara.
E aí... Pô, aí Emperor é outra, né, cara? Mais uma. Todo mundo da Noruega era influenciado pelo Tolkien, por RPG. Tudo nerdão.
Pra fechar esse assunto, assim, qual que é o lance é que dessa molecada da Noruega, da Escandinávia, surgiu um movimento, sei lá, um gênero musical, uma vertente do rock and roll.
Que vai ter um episódio
que é o black metal.
Que porra,
é, que é assim, esse
né?
Black, essa segunda onda do black metal que floresceu ali na Escandinávia, principalmente na Noruega. É, puxando ali do Venom, que é ali anos 80.
É, Venom, Bathory,
80,
né?
Venom, Bathory.
E aí
né?
Sarcófago, que é uma influência foda.
Pô, o Brasil,
né,
é o próprio Sepultura ali no comecinho. Sarcófago Sepultura e Sepultura do Morbid Vision e do Bestial.
É foda, o sarcófago, você vê os riffs do cara com aquele trêmulo, né? Com o que virou a marca do black metal. É muito foda, cara.
Não, os caras são uma puta influência.
É
um
orgulho,
né?
Você vê
banda grande ali, o próprio Behemoth lá, eles têm um cover do sarcófago,
também.
Tá ligado?
Sério, que legal. Você
vê que os caras, assim,
é um respeito,
têm um
foda,
respeito,
cara.
Uma consideração enorme pelo Sepultura, mas ainda pelo sarcófago nessa cena do black metal, assim, porque eles foram bem, bem vanguarda ali, assim, desse... E assim, longe de tudo, né? Destacado de tudo aqui no Brasil.
Isoladaço,
os caras brotaram ali um estilo que tinha tudo a ver, uma puta conexão com o que tava rolando. Lá na Escandinávia, todos eles inspirados por esses, tipo, Venom.
Molecada também, né? Uns 5 anos depois, né, cara? Porque assim, o black metal do Venom acho que é de 82, né?
É, 80, 82, o Venom.
o primeiro álbum
de Welcome 80, to Hell,
Welcome,
né?
To Hell, 80. Acho que 82 é o Black Metal.
É.
83 o At War with Satan.
E aí,
cara,
já
explodiu,
não tava
o negócio, né? E assim, uma coisa que é interessante também é que o próprio Sepultura usava símbolo de nazismo pela extremidade, né, cara?
É, mano.
Molecário, assim, 13, 14 anos.
É que até hoje não tem consciência.
Eu não tenho
sabe
nenhuma
que é, mas sabe que agride, né, cara? Assim, o cara quer agredir, né?
Só som... que aí tem aquela diferença, né? A hora que você entende o que aquilo significa...
É, o cara se arrepende,
né? Aí você tem,
né,
a escolha de voltar atrás.
Segue ou não, né?
É.
Aí
que não é o caso,
Varg, né?
É, que não é o caso, tipo, do Varg, daqueles malucos lá da Noruega, que, tipo, já tinha seus 20 e poucos anos.
Exatamente.
E tem a dó, né? 20 e poucos anos já...
Já tem noção de vida.
E tá lá, bom, o Varg tá hoje com o quê? 50?
Cara, 40, 50.
E tá nazistão lá também, o vagabundo, né? Mas você vê, eu vi uma entrevista com o Igor do Sepultura uma vez, falando, né, dessa coisa. Tem umas fotos
usava
deles.
Usava capacetinho com
suástica. Com
uma
suástica. Mas, mano, aquilo é foto, tipo, pré-Sepultura. Eles são crianças.
Não, é,
né? Você vê aquela foto, eles são
13,
crianças.
14 anos, cara.
Se pá, né? Até menos aquela foto.
Não.
E ele fala assim, a gente não tinha a menor ideia
que
do que aquilo significa. A gente só sabia que aquilo, a gente botava aquilo e a galera ficava, né?
É.
Exatamente. Tipo,
mas,
tem um
cresce,
mérito,
né?
E aí a pessoa, você tem que lapidar aquilo ali pra ter um extremismo correto e não um extremismo vagabundo desse.
Foca no, né, que faz sentido, pro, né,
extremismo,
cara?
Pro lado certo.
Isso, exatamente.
Não pro lado errado. Mas, pô, que legal, cara.
Legal?
É. Não, que legal o papo, eu digo assim. Eu...
Temos um histórico, né, cara?
Caramba, cara, que legal.
Bom ou ruim, existe uma história aí, né?
Curioso, cara. Essa coisa de, enfim, né, de literatura e de música, né? Eu acho que tá tudo muito perto pra mim, assim. Eu tenho um amor meio que equilibrado por música e por literatura, por livros, assim, né? Pra mim, um álbum é um livro, tá ligado? Ele tem ali aquela coisa, né? Eu tava até comentando em off antes que eu sou muito fã do formato do álbum, que é algo que a música digital talvez coloque em xeque ali, pelo menos na música pop já nem existe mais álbum, nem mais fala em álbum, sei lá, da Anitta, né?
Pô, vou defender, cara, a Beyoncé lançou Lemonade, né, que é um disco que eu acho foda. Tô indo pra outro canto, né?
É exatamente,
mas, assim,
aí que existem
artistas e artistas, né?
Ah, interessante.
Você pega uns caras que lançam um disco, cara, que tem conceito, mesmo que seja pop, né?
É.
Sei lá, cara, o Kanye West, que é um cara que é bem controverso, ele lança alguns discos que tem conceito, né?
Você pega esses caras,
Kendrick Lamar,
cara,
né?
Você pega Kanye West, Kendrick Lamar, você pega Travis Scott, que é um puta rapper foda, que influencia a cultura pop norte-americana pra caralho.
Muito,
esses caras,
cara,
eles
muito,
fazem álbuns completamente conceituais, muitas vezes, que a molecada que curte os caras não tem.
Ah, legal, é bom
não,
saber,
não,
porque
não,
assim.
Não entende, né, cara?
Faz sentido, né, a gente pensar que, tipo, esse mundo da música digital aí, dessas plataformas.
Isso
vai,
quebrou, com certeza.
Vai acabar com o álbum, mas ainda assim eu acho que não, porque,
ainda
tipo.
Assim, eles se reinventam de alguma forma que a gente não entende. Mas ele se reinventa, uma nova forma de ouvir o álbum.
O rock e o metal, eu acredito que seja um estilo de música que ainda tem muito essa coisa do álbum, né?
Sim.
Porque sempre foi assim e, porra, sei lá, eu fico pensando, cara, se eu tivesse com uma banda ativa compondo, eu ia querer fazer um álbum, por mais que não seja conceitual...
Tem uma visão artística, né,
cara? É, que ele tem uma coesão, você entendeu? Que ele tem um sentido...
Ele tem uma narrativa, uma história pra contar.
Sim. E é o que a gente, que eu ia falar, tipo, eu fico procurando coesão e narrativas dentro de álbuns, independente dele ter aquilo propositalmente feito pelo artista ou não. Então não me interessa assim, ah, mas tem o Dante 21 do Sepultura, que,
porra,
fala da Divina,
é foda,
Comédia,
cara,
que
é Ilex,
sensacional.
Né?
E, meu, você pega o bagulho, tá bonitinho ali, você vê, você lê o livro ouvindo o álbum, né?
Sim.
Mas tem, sei lá, por exemplo, vou usar o próprio Sepultura de exemplo, o Arise. O Arise, tá, é o Arise e tal. Tá.
coleção de músicas.
É uma coleção de músicas, mas que se você para e ouve elas e analisa, e você pega ali o contexto das letras e tal, é um álbum conceitual, cara. É um álbum conceitual autônomo ali, sozinho, que se fez sozinho, talvez sem a intenção, mas ele é, cara, ele tem uma conexão de música com música que, assim, é fenomenal. Então, assim, pra mim isso é incrível e é inevitável se comparar isso com um livro, né?
É, não tem como.
É inevitável, cara. É ali você tá seguindo uma história com um começo, meio e fim, ou pelo menos com uma trama que se conclui dentro de si mesma, ouvindo música, ouvindo uma sequência de 10, 12 músicas.
É, né? É muito fácil pensar numa música como um capítulo da história.
Exatamente.
Né? E que show, hein, cara? Dos Irmãos Cavaleira tocando o Beneath the Remains e o Arise juntos.
É, nossa, cara, aquilo ali é.
É um eu fiquei bem roxo.
Dá pra ficar, mano. Morre. O Max Cavaleira é críticas à parte, pode ter várias críticas. Às vezes ele vai cantar ali ao vivo, tá com aquela voz tudo fodida. Já o bicho,
né?
Tá
ele curte, cara.
Mas, cara, numa boa, mano. O cara tem um carisma, uma presença de palco inigualável, cara. Inigualável.
O legal, cara, o que eu vejo de foda do Max é que ele. Parece a gente, cara. Eu imagino ele sentado aqui.
É total.
Ele ia estar falando com o mesmo tesão que a gente tá
total,
falando, cara.
Total, tomando um goró, o mais vagabundo que a gente der. Sabe, o cara tranquilo.
Vamos tomar um corotinho aqui que ele vai estar junto.
Corotinho azul.
O cara, ele tem aquele carisma meio inexplicável, assim.
É,
né? Aquele
cara,
carisma,
é moleque, você olha pra ele e fala assim,
caralho, eu nem sei quem é esse cara, mas eu gosto tanto dele,
porra,
sabe?
O próprio show, cara, ele e o Igor, saiu todo mundo. Fica ele e o Igor tocando as músicas que o cara gosta de uma maneira ele é tosca, cara.
Tudo errado. Tudo errado, foda-se, né? Tudo fudido.
Ah, o que não difere nada daqueles shows que a gente fazia na USP.
É a mesma coisa.
Então, você no vocal, ficava o Gabriel na bateria.
Um você toca guitarra?
Toca aí.
Ficava é nóis.
E ficava cantando. Saía,
tocava uns 5, 6 começos de música que
era. É só o começo, só entro.
Ninguém sabe o resto. Aí viava e começava outra, né?
Exatamente.
Mas é muito legal isso que eles fazem no show, porque isso remete ao início de tudo ali, né? Do Sepultura. Tipo, que eram os dois.
A molecagem,
tocando,
né,
cara? Horroroso, o Igor tocando as latas de tinta ali.
Panela da mãe, né?
E foi dali que veio tudo, assim. Então é muito legal deles retomarem isso agora, tantos anos depois, né?
É foda, cara.
É sensacional.
Isso é um negócio que puxa o público mesmo, cara. Eu sou um pseudo-músico vagabundo, toco qualquer porra. Mas assim, você se vê lá, cara. Você vê, imagina o Max e o Igor sem estar no palco, cara. Estando em casa lá, tocando um riffzinho, o outro toca o groove da bateria e, cara, é isso, né? É isso que dá tesão. Você pega a banda que você curte, cara. Você pega, sei lá, a gente pega o Blind Guardian, toca 10 segundos na música e já, porra, né, cara?
É uma empolgação.
Mas vocês acham que a produção musical, porque a gente começou esse papo falando que talvez a experiência de ouvir um álbum, talvez até produzir um álbum hoje em dia, tenha mudado, né, de um tempo pra cá, sei lá. A gente pode falar de uma era antes e depois de talvez de internet, ou antes e depois talvez de Napster.
São vários passos.
Ou talvez,
né,
antes e depois
são vários degraus
de Spotify. Mas o que a gente cunhou tempo, há alguns poucos momentos atrás, era de que hoje em dia existem poucos artistas que fazem álbuns conceituais. Então você pega, por exemplo, o Travis Scott, ou você falou da Beyoncé, que fazem. Que é uma galera
Sufjan.
Que.
Sufjan.
Que bebe da galera das antigas e tenta reproduzir um pouco desse lance de produzir álbuns conceituais, álbuns que tem uma narrativa. Nos dias de hoje, a molecada geralmente não pega isso, porque a molecada geralmente ouve música pílula, então pega aquele sucesso.
Delícia, cara.
Pega aquele aquela curadoria que o Spotify faz.
Nossa, um independente
da ordem de dentro do CD e tal. Mas ainda assim, essa galera faz essa coisa do
mas aí eu...
Mas você acha que realmente teve uma quebra na cultura de ouvir o álbum?
Eu acho que teve.
Ou de produzir o álbum?
Cara, eu acho que teve, pelo menos um pouco, e aí eu vou fazer um paralelo com o hábito da leitura também. Cada vez mais a gente se vê lendo coisas mais curtas, mais rápidas. Sim. É uma notinha ali.
É só headline, né,
cara? Um artiguinho ali. É só a chamadinha. Título, né? É só o lead do texto, sabe?
Pode crer.
Por causa dessa coisa de hoje em dia, de troca de informação muito rápida, de muito conteúdo para ser consumido. Então, talvez, dê para fazer esse paralelo com a música, em que você ainda tem uma produção de álbum, como você tem uma produção de livro, que tem aquela coisa especial, aquela dedicação, aquele trabalho, sim, que ainda vai ter muita gente buscando aquilo, mas que existe uma geração nova que vai buscar exatamente o que você falou, conteúdos mais rápidos, um single, um hit, ou pelo menos ali, uma playlist em que você vai pegar coisas de artistas e de épocas e de contextos diferentes, né? Igual com na parte da leitura, que você vai ver gente ali lendo coisas rápidas de redes sociais, sabe? Lendo notas de, sabe? Tipo ali, num, sei lá, num story de Instagram ali, um, sim, negocinho, você entendeu?
Eu tava vendo esses dias um outro podcast que eu ouço bastante, tava falando sobre esse...
Qual?
O Braincast. Bom, o Braincast
também eu ouço direto, cara.
O Braincast é o rei dos podcasts brasileiros. E o debate da semana passada era geralmente sobre esse choque de gerações. Falando não necessariamente choque de gerações, mas falando sobre a geração Z, que é a molecada que nasce a partir, sim, de 94 pra cá.
Sim.
E eles falam que uma das características da geração Z não é nem a falta de atenção no consumo dos conteúdos, mas sim que a identidade da molecada não é construída tanto a partir dos conteúdos. Então, por exemplo, resumindo, falando de forma simples pra quem tá ouvindo a gente. A gente, quando moleque, adolescente, a gente lia Tolkien porque a gente gosta de histórias fantásticas. Isso trouxe pra gente uma banda que toca Tolkien, que, enfim, que tem um disco inspirado no Tolkien, que é o Blind Guardian, né? Então a gente, cara, a gente se aprofundou no universo de Blind Guardian, e não é à toa que isso é uma das minhas bandas favoritas até hoje. Eu não sei de vocês, eu acredito que sim.
Sim, com certeza.
E por conta dessa influência, tanto do autor do Tolkien, quanto da galera do Blind Guardian ser também da mesma geração que a gente, talvez os caras sejam da geração X, que é uma geração anterior à nossa,
sim,
mas ainda assim bebe mais ou menos a mesma fonte. Mas a molecada de hoje, eles não formam identidades a partir de uma única fonte cultural. Então você vê, por exemplo, a molecada que não tem paciência pra ver série no Netflix. Porque em vez de eles assistirem uma série no Netflix de 12 episódios, cada episódio de 1h30, a molecada prefere ver as atualidades nas redes sociais. Ou prefere ver as séries do Netflix, e o Bruno tá colocando uísque no copo da galera.
Ali pra toda a conversa.
Hora do refil.
Colocando o refil aí. Então a molecada vê várias séries ao mesmo tempo, assistindo episódios icônicos de cada uma das séries, documentais. E a molecada tem tipo... Pergunta pra o estagiário da sua empresa, quantos contos tem no Instagram? Se o moleque tiver pelo menos 23 anos pra baixo, ele vai falar pelo menos duas, independente do motivo. Então a galera de hoje em dia foca muito a construção da própria identidade, das coisas que cercam elas. Então você pega, por exemplo, o meu Instagram. O meu Instagram só tem foto de viagem, não tem foto minha. Você pega o Instagram de um cara, de um amigo nosso, Rafael Grezilli, que a gente já comentou aqui,
Crepton.
Que é vocalista da banda Crepton.
Puta banda.
Ele só coloca foto em preto e branco.
O cara tira foto de uma praia e fica deprê.
Fica deprê. É.
Fica do mal.
E aí você pega, sei lá, a foto do amigo meu, do Augusto, que tem majoritariamente foto da filha dele, que é aquela parte da identidade dele hoje. Aí você pega qualquer moleque de 23 anos pra baixo, o cara tem pelo menos 2 a 4 contas no Instagram. Porque uma conta do Instagram o moleque fala de jogo, outra conta do Instagram o moleque fala de música, outra conta do Instagram o moleque fala dos moleques da escola. Então, assim, a galera tá fragmentada. E a moda, e tudo isso pra resumir, o fato da molecada tá consumindo conteúdos de forma não é errada, não é certa, não, simplesmente
tem
diferente.
Tem certo e errado.
Cara, né? Vou te falar. Você começou a falar isso, eu pensei... Era um modelo muito diferente, cara. No primeiro episódio lá, eu falei do No Prayer for the Dying, do Iron Maiden, que foi o primeiro disco que eu comprei, cara. Eu ouvi esse disco um trilhão de vezes, que era o disco que eu tinha, né?
Uhum. É bem isso, né?
Eu tinha aquele
LP. Você tinha acesso.
O que tem, né?
Eu ouvia pra cacete, cara. Eu ouvi, assim,
pegava o encarte, eu sabia todos os agradecimentos de cada músico, sabe? Eu sabia todas as
também,
letras, cara.
Desses.
Quem escreveu cada música, a duração de cada música, né? Assim, a gente não tinha, e aí não é sendo um cara chorão, de puta, no meu tempo. Não, cara, era diferente, mas assim, o acesso que eu, pelo menos, tinha era mega limitado, cara. Então eu comprei, assim, eu lembro, a nível de lembrar, né? Eu comprei o No Prayer for the Dying, aí eu comprei o Painkiller. Aí comprei o Arise do Sepultura.
Rapaz,
e eu comprei o Rust in Peace do Megadeth, cara. Assim, foram os meus primeiros quatro discos.
Rapaz, é isso.
Era um negócio, assim, beleza. São discos fodas. Mas eu ouvia, cara, sem parar. A ponto de saber.
Você conhece o negócio?
Cada notinha, cara. Né? Cada erro, sabe? O cara tinha um chimbal meio torto, eu sabia, né? Eu sabia, eu conhecia os discos de ponta a ponta, cara. E agora é diferente. E assim, eu faço a mesma coisa. Tem muito disco que eu escuto uma vez só, né? No Spotify, a minha listinha lá, minha fila de disco tem um bilhão de coisas, cara. Eu vou assim, alguém me fala, eu coloco na fila e sei lá de onde veio, cara. Escuto uma vez e nunca mais, né? O acesso que a gente tem à informação mudou a forma de lidar com as coisas, né?
É uma mudança chocante, assim, né?
Mudou pra música, mudou Netflix, cara. Minha fila de séries e filmes da Netflix é infinita. Não sei, puta, parece coisa lá que eu não lembro de ter
adicionado,
cara.
Vou dar um spoiler. A gente vai morrer sem ver tudo.
Sem
ver, sem ver, sem ouvir, sem ler, né, cara? Sem nada, cara.
O nosso mundo era muito limitado no sentido do acesso que a gente tinha ao conteúdo.
E assim, eu não tô falando que isso é ruim ou se é bom. É, porque eu acho foda demais eu ter acesso a tanta coisa, cara. Eu conheço muita coisa. Todo dia eu escuto uma banda nova, né? Um disco novo de uma banda que eu gosto, sabe? É muita informação. Mas eu não tenho aquele apego, cara. Eu não tenho o nível de imersão que eu tinha. Né, de conhecer.
A forma de consumir muda, né?
Muda.
É, exatamente. Você consome mais coisas, mas você tem uma imersão menor em cada uma delas, que é exatamente isso. Direitinho, tô falando de 97, cara. Eu lembro eu sentado na cama do quarto de o quarto extra que tinha na casa da minha avó, no interiorzaço de Minas, Sobralha, chama a cidade, tem 6 mil habitantes.
É a cidade do lutador UFC.
É a cidade do Glover Teixeira.
Oh.
Cidade do Glover, nossa, cara, de verdade. Ele é um sobraliense ilustre, cara. Grande Glover. E, aliás, já tomei umas no bar com ele lá em Sobralha, de verdade, cara. Ele morava em tipo, umas casas pro lado da minha avó. Ali. Mas enfim, eu ia pra lá passar férias, eu levava meu Discmanzinho, aquele Discman quadradão da Sony preto, levava uma caralhada de CD que eu tinha lá, uma caralhada assim,
caralho,
né? Tô falando,
10,
sei lá,
né?
De 10, 15, né?
Isso aqui é foda, cara.
E eu lembro direitinho, aliás, foi o que me ajudou muito no meu inglês.
Também.
Eu tinha um dicionário Michaelis mini, assim, tipo, pequenininho.
Vermelho e azul listrado.
Não, era um verde, ele era verde e vermelho.
O meu
será
era
que não era Michaelis? Agora eu não lembro, mas enfim, era um dicionarinho verde escuro e vermelho, assim, bem pequenininho. E aí, mano, eu sentava na cama do quarto lá onde eu dormia, na casa da minha avó. Já tava naquela idade adolescente, meio recluso, assim, já com uns 13 anos.
Fica trancado no quarto.
Já não era muito de ficar zanzando lá com meus primos. Mano, era o Arise, era o Master of Puppets. Eu sentava, abria encarte, era letra. Opa, pera lá que essa palavra aqui eu não peguei. E o legal pra aprender o inglês é que, tipo, você decorava a música. Eu sabia a música do início
tudo,
ao fim,
cara,
de cor e salteado. E aí eu sabia a palavra, eu sabia pronunciar a palavra, porque a gente repetia o que tava ouvindo na música, mas eu não sabia o que ia dizer. Aí eu pegava e olhava no dicionário e aprendia. E aí eu não esquecia mais. Porque era a porra da palavra lá que eu sei da Dead Embryonic Cells.
The Creation of Mankind, and your baby's crying, we shall rise.
E aí pronto, mano. O bagulho melhorou meu inglês pra cacete. E aí aquela coisa, mano, eu aprofundava. Aí acabava, não tinha mais nada pra fazer. Eu ia ler agradecimento, crédito de... Ah, esse disco foi gravado no estúdio,
porra,
não sei da
Morris Sound, né, cara? Produção do Jim Morrison.
Exatamente.
É foda, cara. E descobri a banda assim, né? Eu lembro de ler agradecimento do Blind Guardian, descobri as bandinhas que eram os amigos dos caras, cara.
Tobias Summit.
O Tobias Summit foi depois ainda que, porra, bem Glory Opera, teve o Hansi cantando. Cara, sim, eu não digo que é melhor nem pior, mas eu curti pra caralho.
Né? É diferente, eu gostei, óbvio que a gente é sempre saudosista da nossa época, né? E, porra, eu olho a molecada hoje, dá uma inveja, né? Você vê um moleque de 12 anos hoje, o cara pode escutar qualquer
coisa,
que
cara, qualquer coisa.
Né? Tá a um clique de distância do cara. E a gente se fudendo, copiando fita.
Fitinha, cassete.
Cassete,
playlist, maluco, né, cara? Playlist não é um negócio que não existia.
O
né,
que é playlist pra molecada hoje em dia?
Porra, cara.
Hoje em dia, quer dizer, é o contrário, né? É tudo pra molecada. Pra gente, tinha que ouvir o vida inteira, né?
É, mano, a gente tinha ali, cara, o que um amigo arrumava, copiava ali, passava, tá ligado? E era isso, você tinha ali uns 10, 15 discos e era o que você tinha que ouvir.
E era o que você tinha,
era o que você tinha, cara. Cara, minha coleção de CD que você viu hoje aqui, cara, era isso. Eu ficava sem almoçar, sem tomar lanche na escola, guardava graninha, chegava na lojinha de CD, comprava e sem conhecer, cara. Tipo, puta, ouvi falar que, sei lá, Halloween é uma banda legal.
Vamos
comprava
ver,
o CD.
Que não dava pra você ter uma amostra
não
grátis.
Não tinha,
né,
cara? Não tinha, né?
É isso mesmo, cara.
Pouca loja você conseguia ouvir antes do CD, né? Então eu juntava graninha lá, olhava a capa mais legal, olhava o CD que interessava, lia Rock Brigade, lia revistinha e levava pra casa pra descobrir.
E isso aí é uma realidade que, pra mim, pelo menos, acabou afetando também meu hábito de leitura, né?
Também, cara.
Porque
também,
assim, cara, eu lia muito mais antigamente porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha um acesso tão fácil à internet, essa internet no celular aí. Mano, sei lá, eu ia deitar pra dormir e eu lia. Eu acordava, tipo, sei lá, 2 horas antes de eu ter que trampar, eu lia.
Não, e é bom, né, cara? Em vez de ficar olhando fotinho no Instagram, post no Facebook,
mas a gente
pega e lê, né, cara?
Direto, cara, eu acordo bem mais cedo do que eu entro mais tarde no trabalho, né? E eu acordo cedo com minha mulher saindo de casa, né? Porque ela vai sair, eu acordo mesmo e no fim.
Ah, acompanhar, tomar café da manhã.
E aí eu fico acordado, ela vai embora trabalhar e eu tenho ali, tipo, sei lá, 1h30... que eu poderia aproveitar sabiamente, que muitas vezes eu dou
Instagram
uma travada,
Twitter, né?
Não, eu dou uma travada,
timeline,
e é Instagram ou Facebook ou Twitter ou qualquer merda dessa lá, e vendo coisa que você já viu, vendo coisa que você não quer ver, caçando algo novo que você sabe
pra
que não
nada,
tem,
né, cara?
E é uma grande bosta, porque eu podia estar fazendo qualquer outra coisa mais proveitosa. E aí o que acontece? Eu sempre aproveitei muito o tempo de transporte público para ler. Isso desde moleque, assim, desde moleque. E aí, assim, eu morava com os meus pais, né? Cresci na casa dos meus pais, que moram no bairro de Interlagos, aqui em São Paulo, que é super afastado do centro. Então, todo lugar que eu estudei, assim, já na época da faculdade e que eu trabalhei, era, assim, 1h15, 1h20, 1h30 da casa dos meus pais. Então, assim, eu pegava o busão, pegava o trenzão e eu entrava no mundo da leitura e eu tinha ali 1h15 pra ler. E eu lia, perdia ponto de busão, perdia estação de metrô.
Passa direto, né?
Mas lia, ia voltar mais 1 hora e lia. Aí eu mudei. E aí eu fui morar em Pinheiros, pertinho do meu trampo, 30 minutos do meu trampo. Agora é isso, eu tenho 25 minutos pra ler, porque é a mesma coisa. Eu falei, vou ler, eu vou tirar o meu trajeto pro trabalho pra eu ler. Porque eu chego em casa, tem TV, tem internet,
tem louça, videogame,
tem louça pra cacete,
tem arrumar
casa,
tem que limpar o cão, limpar banheiro.
Então, assim, eu falei, pelo menos nesse momento, só que já é assim, por um lado eu ganhei qualidade de vida de finalmente morar perto da onde eu trabalho, e isso é maravilhoso. Fora da hora do rush, né? Mas eu perdi tempo de leitura, que era, né, o meu tempo que eu separava pra ler. Mas teve, aconteceu uma coisa boa na minha vida. Eu sempre dormi com TV ligada. Desde criança.
Eu também, cara.
TV no quarto, botava ali alguma coisa pra ver, botava ali um temporizador pra ela desligar. E eu ia dormir com a TV ligada. Virou meu viciozinho. E agora eu tô morando com a minha mulher e ela não suporta. Pra ela, qualquer claridade pra dormir
foi igual,
é um
cara.
Pesadelo.
Claridade é barulho.
E aí eu já fiquei com aquela cara de gol contra ali, do tipo, cara, o que eu vou fazer, né? E ela ainda dorme mais cedo do que eu, né? Ela entra mais cedo, dorme mais cedo. Então ela vai dormir e aí, tipo, porra, eu desligo a TV pra ela. Não tô, né? Eu nem levo a mão. Até porque, assim, a TV que eu mantinha ligada pra dormir ficava em porra nenhuma. Né?
Era uma mancha cinza, era um meio colorida.
Não, é o Corujão passando algum filme
horroroso. Foda-se, né, cara? Qualquer porra.
Era qualquer porra, só pra eu dormir, assim, tá ligado? Pra eu ter, sei lá, uma distração.
Air Force One.
É. E aí agora eu desligo a TV pra não atrapalhar ela a dormir. E aí eu pego o meu Kindle
e leio,
cara. Olha, olha que maravilhoso, cara. Eu devo isso a ela, tá ligado? Porque se dependesse de mim... Fim de semana que ela vai visitar os pais dela no interior e eu fico em casa sozinho, aí já vai dando aquela hora ali que eu bato aquele televisão, mano, aquela puta tela assim, puta
luz quarto.
Na cara, e aí eu durmo meio de roupa, sem temporizador, acordo 4 horas da manhã com a TV mó alto, uma puta desgraça. Então, com ela foi bom, porque aí eu desligo a TV pra ela dormir, eu pego meu Kindlezinho ali no canto. E aí eu consigo ler além do que o meu período de transporte público. Né?
Poxa, é uma conclusão que... Nada, né?
Cara, eu acho que chegamos a uma conclusão, cara, que a forma da gente consumir as coisas que a gente gosta, de cultura, de música, de,
cara,
cinema,
mudou.
De literatura.
E mesmo pra gente que é velho, tá ligado? Mesmo pra gente que veio dessa outra realidade, a gente já consome música diferente, consome literatura diferente.
Bem diferente.
Consome TV, né, diferente, porque como mesmo, os Netflix da
mesmo,
vida, ninguém vai ver TV,
né?
Porque mesmo a gente...
Eu falo por mim
e eu falo acho que por todo mundo, assim, porque eu e o Fari, a gente tem a péssima mania de comprar livro físico ainda, né?
Eu tô com um novinho na mochila aqui.
Exato. Evoluir disso aí, mas...
Exatamente.
Ah, mas eu fico inveja.
Mas vai ver os discos do cara ali,
então,
né?
Então, é isso que eu ia falar, a forma de consumir, caralho, cultura, porque eu e o Fari, a gente compra livro físico. Então, pelo menos um livro por a cada 15 dias, 20 dias, a gente tá adquirindo um livro novo. Eu não garanto que a gente lê tudo.
Mas uma hora a gente chega lá.
Algum dia.
A gente vai ler eventualmente.
Vai.
E o Bruno fala que... Ele não compra livro físico, lê tudo no Kindle, mas compra disco de vinil.
E pelo jeito ouviu tudo já,
e
né?
Pelo Foda, jeito ouviu cara. Tudo, porque esse filho da puta tem pelo menos, sei lá, 1000 vinil aqui na casa dele.
Foda.
Então, assim, apesar da maneira de você consumir cultura ter mudado, acho que velhos hábitos nunca morrem, né?
Eu tenho xodó com o livro, cara. E eu vou te falar, eu adoro o Kindle.
Sim.
Eu uso o Kindle, é super prático. Eu leio uma porrada de coisa no Kindle que, se pá, eu não leria se eu tivesse que comprar físico, porque você acha muito mais barato. Então, assim,
mais rápido,
muito
é ágil
mais,
pra
então,
comprar.
É muito legal, é bom. Cara, pra você ler em outra língua. Tipo, eu até comentei anteriormente que eu tô lendo os livros do 007, né?
Nossa,
e, porra, tipo, cara, beleza, eu leio inglês, eu tenho um nível bom de inglês. Mas, cara, você pegar um livro britânico E o nosso inglês é muito mais baseado no americano, né? Você pega um livro britânico escrito nos anos 50, é não diferente. É fácil. Você pegar um livro em português escrito muito tempo atrás, isso já é uma merda, né? Então, tipo, mano, você pega o bagulho, aí, mano, aparece uns termos lá que você fala, puta que pariu, o que, que é isso? No Kindlezão, você aperta o dedolão em cima ali, ó.
Já vem Wikipedia, cara.
Já vem o Oxford ali e normalmente tá escrito assim, sabe, tipo, Brit. Porque alguma coisa britânica escrota que você não
já
sabe, tá ligado?
Origem.
Brit, e aí a explicaçãozinha ali. Então, assim, muito prático, tá ligado? Talvez se eu tivesse que ler isso aí numa edição física, eu ia sofrer mais, que eu ia falar, puta, mano, eu não tô absorvendo tudo que eu poderia absorver, né?
Claro.
Então, assim, adoro o Kindle, mas eu, mano, eu não abro mão dos meus livrinhos, aquele cheirinho de livrinho novo,
o
cheiro de livro
cheiro
velho
de
também é bom.
Papel velho, é bom pra caralho.
Cheiro de
livrarinho
empoeirado, eu adoro, cara, eu adoro.
E então, assim, é a coisa de você ir buscar, procurar livro, que você tá falando agora que você não achou o livro que você queria, e você comprou uma sequência de livros, e o livro 8, o livro...
É o 6 e o 8, cara.
O 6 e o 8, você não achou?
A gente tá falando aqui da série do History of Middle-earth do Tolkien. A gente já conseguiu comprar ele naquela edição de 3 volumes, né?
Uma edição rara da HarperCollins.
O Borgomi lançou a letra, a gente comprou os livros. São 3 livros, assim, bem grossos.
Chafroca.
Cada um, os 3 por 380, né?
300 e pouquinho.
Assim. 380 conto, vai. Hoje em dia, você não acha cada um dos 3 por menos de 500 conto. Então a gente fez um negócio. Só que diz pra mim se tem alguma condição de ler no metrô um livro de quase um palmo, uma bíblia daquela. Então,
quase
assim,
2.000 páginas cada um deles.
Não, é um absurdo. Assim. E aí eu quis comprar ele... No original, que são 12 volumes, 13 com o índice da série. São 13 volumes carregáveis, né? E eu achei, e eu gastei uma grana do caralho, só que não tinha o 6 e o 8. Aí, assim, eu achei o 6 e o 8 em uma outra loja, só que eu, né, estão me dando 90 dias pra entregar. Se não me entregarem, eu vou jogar fora a coleção inteira. Se não tiver os 6 e 8, você sabe como é que eu sou. Eu gosto de coleção completa.
Pô, joga aqui,
se vocês me arrumam um 6 e um 8 diferente, em outra edição meio maior,
meio assim, cabrito,
eu vou jogar tudo fora essa merda.
Que legal.